Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Ana Paula Kowalski, que é do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Ana, muito bem-vinda à nossa programação.
Muito obrigada, Antônio. Prazer estar aqui novamente.
Nesta edição, você confere. Quebra na safrinha reforça a necessidade de se fazer o seguro rural. Sistema FAEP-SENAR Paraná disponibiliza cotações agrícolas a produtores. Ana, tivemos uma quebra no milho safrinha e temos, infelizmente, a notícia de muitos produtores que vão passar por dificuldades por não terem o seguro rural, né? Isso demonstra a importância desse instrumento que a FAEP vem há tanto tempo lutando para conseguir mais recursos aí para que os produtores tenham acesso, né?
Com certeza, Antônio. O seguro rural ele é foco das ações da FAEP já há muito tempo, né, do sistema como um todo. Recentemente, a gente fez várias turmas de curso de seguro agrícola para grãos, né, focado nesse nicho, aí, principalmente, grão, soja, milho, trigo. E o intuito era realmente disseminar a cultura do seguro rural como instrumento de mitigação de risco. E a gente percebe muito a importância nesses momentos de quebra expressiva. Então, a gente teve mais de 50% da safra de milho afetada por seca e depois por geada, que, se o produtor tivesse contratado seguro, né, ele poderia ter tido aí um abatimento dessas perdas e agora está numa situação financeira mais confortável também para as dívidas que ele assumiu para plantar a safra, né?
Tem gente que ainda não colheu a safrinha e está esperando justamente aí, acionou o seguro e está esperando. Tem que ter um processo aí, né, para um perito ir lá. Como é que é isso, Ana?
Quando você contrata um seguro, primeiramente, um ponto de atenção que o produtor tem que ter é as cláusulas que constam na apólice dele. Então, às vezes, o produtor ele tem que saber que a seguradora também assume um determinado risco de acordo com o que ela acha aceitável, né? Então, as seguradoras, por exemplo, a maioria não aceita um plantio fora de zoneamento. Então, é importante ter essa atenção no momento da contratação, né? Que é aquele primeiro momento que ele vai fechar o negócio, vai contratar o seguro dele. E, posteriormente, quando ele assona esse seguro, quando logo depois que ocorre o evento que causou a perda, então os produtores acionaram lá atrás por conta da seca e depois tiveram que relatar uma nova perda por conta da geada. Então, essa solicitação ela é atendida pela seguradora, que envia um perito a campo para avaliar a condição da lavoura dele, né? Saber o percentual de perda, como é que está a situação da lavoura, como é que foi a germinação dela, para que tudo isso seja apurado e, no final, resulte na indenização que o produtor vai receber. Então, é um processo meio de investigação mesmo de todos os parâmetros da lavoura do produtor.
Não basta só dizer, olha, aconteceu uma perda. Tem que ser comprovado mesmo isso, né, para que haja esse pagamento da seguradora. Então, é importante alertar que não é só sair colhendo aí o que sobrou da produção, né?
Não, de forma alguma. Quem contrata seguro geralmente já tem essas orientações dos seus corretores, né, de que, sob hipótese nenhuma, você pode fazer a colheita sem que a seguradora tenha autorizado, né, para que ela possa justamente mensurar as perdas. E o produtor tem que ter atenção agora nesses momentos, principalmente onde foram feitos os acionamentos, para ver, para estar junto mesmo no momento da perícia, acompanhando, caso haja alguma, o produtor questione algum apontamento do perito, é importante que ele formalize isso, né, para que, quem sabe, seja feita uma nova perícia. Então, qualquer divergência, o produtor precisa estar atento realmente e saber o que ele contratou lá no início, né? Quais são as condições da apólice dele, o que era risco excluído, porque a gente tem percebido muitos indeferimentos de seguro nesse momento agora, depois dos acionamentos, né? Justamente porque eram cláusulas que o produtor acabou não se atentando no momento da contratação.
Certo. Bom, uma outra coisa que eu queria aproveitar a sua participação aqui para falar um pouco, Ana, é que ano passado a gente lembra que atrasou o plantio da soja, a colheita foi mais tarde do que o normal, isso atrasou o plantio do milho e muita gente plantou o milho safrinha fora do zoneamento, né? Isso também é um impeditivo para a contratação de seguro, não é?
É um dos principais impeditivos, Antônio. As seguradoras, elas utilizam o zoneamento agrícola de risco climático, que é elaborado, divulgado pelo Ministério da Agricultura, elaborado em parceria com a Embrapa, e ele serve de balizador para essas contratações, tanto de crédito rural quanto de seguro. Então, aquele produtor que plantou fora do zoneamento, realmente ele não vai ser atendido agora no momento da indenização, né? Vai ser indeferido. Isso, geralmente, os corretores já orientam lá no início, né? Os produtores também têm essa orientação, né? Já sabem, já conhecem, estão muito familiarizados com o zoneamento. Então, é preciso que realmente ele saiba o que ele quer contratar, né? O que ele está se dispondo a contratar. Porque, às vezes, o produtor se frustra quando é negado o seguro por conta de não estar dentro do zoneamento, mas isso já era uma regra lá do início, quando o seguro foi apresentado a ele. E, da mesma forma, a gente sabe que, às vezes, pode haver alguma divergência de perícia. Às vezes, o produtor tem razão, né? Plantou dentro do zoneamento, teve chuva, então não plantou no pó, e, às vezes, pode estar tendo alguma dificuldade também nesse momento da apuração das perdas. Então, é necessário que ele tenha atenção, conheça muito bem a pólice dele para poder dialogar também com a seguradora em caso de alguma divergência.
Bom, uma outra alternativa também, quando o zoneamento não dá, é talvez olhar para um outro cultivo, né, que esteja dentro do zoneamento. Tem outras possibilidades também, né, Ana?
É isso que a gente tem procurado propagar, né, Antônio? De quando você não consegue plantar o milho safrinha, você não vai conseguir plantar dentro da janela estipulada pelo zoneamento, de repente, você procurar algum outro cultivo, ou mesmo o milho consorciado com braquiária, o milho segunda safra consorciado com braquiária, que muitos produtores acabaram tendo essa opção, porque ele tem o zoneamento um pouco mais longo, mas é preciso sempre avisar o teu agente de crédito que você fez essa mudança, né, de opção de cultivo, e também a seguradora, né? Muitas seguradoras, às vezes, trabalham só com milho segunda safra, não trabalham com consórcio, ou só trabalham com milho segunda safra e não trabalham com sorgo, por exemplo, que é uma alternativa para o milho. Então, é preciso sempre que haja esse diálogo, caso o produtor já tenha contratado o seguro dele. Ou o Proagro, né, no caso dos familiares, que tem aí um programa semelhante ao seguro, mas que tem outro viés, outra conotação também, né?
Bom, fica o recado, então, as dicas aí aos produtores rurais em relação a essa ferramenta tão importante para minimizar os riscos e as perdas aí com as possíveis intempéries ao longo do desenvolvimento das culturas. E agora vamos falar aqui sobre um novo recurso que o Sistema FAEP-SENAR Paraná disponibilizou aos produtores rurais, e que vai ajudar muito na questão da tomada de decisões, não é, Ana? Aí as cotações estão disponíveis no site, no aplicativo do Sistema FAEP, para que os produtores façam suas consultas aí.
As cotações geralmente são uma demanda muito, muito grande dentre os produtores, né, de que haja um espaço onde ele possa consultar diversas cotações ali de maneira fácil, num ambiente só. E, atendendo essa demanda, agora o aplicativo vai ter disponível, também o nosso site vai ter disponível, as cotações tanto nas bolsas internacionais e nacional, aqui a nossa B3, quanto no mercado físico também, para que o produtor tenha referência do que está sendo praticado por dia. Então, cada dia a cotação está ali sendo atualizada.
E é crucial o produtor hoje estar atento a essa movimentação, né? Porque senão, às vezes, ele até perde uma janela aí de ganhar dinheiro em relação ao momento certo de fazer a comercialização, né? Tudo isso que a gente vem sempre batendo na tecla aqui, né?
Esses dois últimos anos, eles têm sido bastante desafiadores para quem está planejando comercializar, né? Então, a gente viu que nas duas últimas safras, o produtor perdeu a oportunidade de fazer melhores negócios, talvez justamente por não acompanhar essas tendências de mercado. Tendência do mercado de câmbio, da própria commodity, milho, soja, trigo, feijão, e essas evoluções aí de projeções de safra que afetam diretamente nas cotações. Então, realmente, é um ponto que o produtor tem que ter maior atenção, é uma ferramenta a mais para ele saber o momento certo e a forma correta de comercializar. Ele tem diversas estratégias que ele pode adotar. Ele pode vender uma parte da safra dele antecipada, outra parte ele pode vender durante a colheita. Se ele tiver uma opção de armazenagem, ele pode armazenar para vender mais tarde, mas é preciso que ele tenha essa percepção da evolução das cotações para poder fazer a melhor escolha, com certeza.
É isso aí. No trabalho dentro da porteira é mais do que apenas... que já é muita coisa, né? Ter que plantar, ter que fazer todos os manejos, já é muita coisa, mas ainda tem mais essa parte que é importante, né? Que está aí dentro dos trabalhos que o produtor rural precisa executar diariamente.
Muitas vezes ele faz tudo correto da porteira para dentro, como você falou, né? Tem uma produtividade boa pelos investimentos que ele fez, mas se ele comercializar, ter a decisão de comercializar no momento errado, às vezes ele pode perder aí uma renda maior, superior, que poderia garantir para ele aí um lucro também bem maior em relação ao custo que ele teve. Então, realmente, uma safra bem feita da porteira para dentro, às vezes, não é o suficiente para que ele tenha o melhor rendimento, a melhor rentabilidade.
Bom, então, fica o convite, mais uma vez, para os produtores rurais do Paraná acessarem o site do Sistema FAEP Senar Paraná, o www.sistemafaep.org.br, e ali bem em cima, na parte da direita, tá? Cotações, você clica ali e aí você pode acompanhar as cotações de várias maneiras aí. Tudo está bem explicadinho ali, tudo bem fácil para que você tenha acesso a essas informações. Deixa eu fazer mais um convite então para quem está nos ouvindo. No dia 25 de agosto terminam as inscrições dos cursos EAD, que é a modalidade à distância do Senar Paraná. São 39 títulos e eles podem ser cursados de forma totalmente gratuita. Essas capacitações acontecem entre os dias 2 e 30 de setembro. Um dos destaques do curso é o terceiro seminário de formação de professores do programa Agrinho. Fica o convite, então, você que tem interesse em fazer cursos do Senar Paraná. São várias áreas, não são só esses do Agrinho, né? São, como eu falei, 39 títulos e você pode acessar todas as informações no nosso site www.sistemafaep.org.br. Bom, Ana, esse programa então vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação.
Obrigada, Antônio. Até mais.
Para baixar este programa completo, acesse o site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e, em seguida, clique em rádio. No nosso site e no nosso aplicativo para Android e iPhone, você confere a cobertura completa dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. É isso, pessoal. Até a próxima!